A educação à distância é uma modalidade relativamente recente no Brasil, mas apresenta crescimento exponencial nos últimos anos. Segundo dados oficiais, o número de alunos inscritos em cursos à distância no país chegava a 900 mil no ano passado, enquanto que há 10 anos esse número não passava de 5 mil. Eu vou conversar sobre o assunto agora com o diretor de educação à distância da CAPES, professor João Carlos Teatini Clímaco. Doutor João Carlos, boa tarde.
Boa tarde, é um prazer falar com vocês.
Doutor João Carlos, muita gente associa o ensino à distância ao uso da internet, mas esse tipo de ensino existe há muito mais tempo. Cursos por correspondência, por exemplo, também são ensino à distância. Não há dúvida de que a tecnologia, a internet, são ferramentas que ajudam a ampliar esse tipo de educação, mas também apresentam limitações, né, se a gente fizer uma comparação com a educação presencial, a educação em sala de aula. Fazendo essa comparação, quais são os prós e contras da educação à distância? Quando que esse tipo de curso pode substituir o ensino presencial?
Diego, primeiro, é importante notar que educação à distância já é uma ferramenta utilizada no Brasil e fora dele desde os anos 40. Na realidade, por exemplo, nós temos experiências até do ensino profissionalizante através do Instituto Monitor do Instituto Universo, que formou no Brasil um contingente enorme, principalmente no interior, de técnicos em eletrônica, de técnicos em contabilidade, com um sucesso muito grande.
Uhum.
Na realidade, o Brasil é que demorou muito com relação aos países desenvolvidos para encarar essa modalidade como uma política pública.
Uhum.
Você vê, por exemplo, que a Universidade Aberta da Inglaterra, Open University, ela é de 1971. A Universidade Nacional de Educação à Distância da Espanha é de 1972. E, coincidentemente, o primeiro projeto para abrir uma universidade aberta do Brasil, um projeto de lei apresentado na Câmara Federal, é de 1972.
Uhum.
Ou seja, no Brasil já se tem conhecimento da necessidade dessa modalidade, pelas dimensões continentais, pela diversidade que nós temos no país, já se tem conhecimento da necessidade dessa modalidade há muito tempo. Acontece que não se tomaram as medidas necessárias para a criação e para o apoio a esse instrumento nas universidades públicas brasileiras, e como consequência o que nós vimos foi um crescimento desenfreado e, em geral, com qualidade duvidosa, da educação privada em nível superior.
Uhum.
Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: tanto a educação presencial ou a educação à distância, elas são modalidades que não competem. Elas devem ser usadas em sintonia na medida dos equipamentos que você tem disponíveis, na medida das necessidades das pessoas, na medida, inclusive, se a pessoa é um trabalhador ou alguém que não tem condição de frequentar um curso presencial com qualidade. Então, em função de tudo isso, é que a partir de 2005, principalmente, o governo federal investiu no sistema da Universidade Aberta do Brasil,
uhum,
para poder, inclusive, promover nas instituições públicas a educação à distância como um componente importante e essencial para poder democratizar o acesso à educação superior no Brasil.
Uhum. Agora, existem muitos cursos privados no Brasil de ensino superior que utilizam basicamente apenas o ensino à distância. Dá para dizer a partir disso que houve uma banalização desse ensino à distância? Ele não é aplicado da forma adequada em muitos dos cursos?
Não, veja bem, primeiro nós poderíamos dizer, inclusive, que houve a banalização também do ensino presencial a partir da década de 80, quando aumentou de uma forma exponencial o número de cursos superiores no Brasil, com qualidade duvidosa, como eu falei.
Uhum.
Isso basta você ver, por exemplo, os resultados dos exames de ordem da OAB, onde não existe curso à distância. Ou seja, a gente tem que cobrar qualidade em qualquer modalidade, seja presencial ou à distância. Agora, pela inclusive regulamentação do Ministério da Educação sobre educação superior à distância em nível de graduação, São obrigatórios encontros presenciais periódicos, as avaliações têm que ser presenciais, não existe nenhum curso de graduação que seja inteiramente online. Você usa a ferramenta online hoje, porque inclusive você usa essa ferramenta no Brasil para pós-graduação, para mestrado e doutorado, hoje é uma coisa absolutamente familiar. Então, quer dizer, você pode ter um curso eventualmente lato sensu, aperfeiçoamento ou especialização, que pode ser completamente online, porque você está trabalhando com profissionais que já têm conhecimento daquela matéria, que já têm alguma experiência. Agora, no nível de graduação, sempre é obrigatório ter encontros presenciais periódicos em polos, que têm que ser, inclusive, aprovados pelo Ministério da Educação. Então, nós estamos falando de uma educação que, no fundo, é uma educação combinada. Uhum. Você tem os encontros presenciais e você tem hoje várias ferramentas de você repassar material online, você tem fóruns de discussão. O aluno à distância, muitas vezes, ele tem um acompanhamento muito melhor que o aluno presencial. Uhum. Porque você tem tutores que estão sempre em contato com esse aluno, que vão, inclusive, atrás do aluno quando ele para de se comunicar, uma coisa que não existe no ensino presencial. Ou seja, a gente desenvolve na educação à distância muito mais a autonomia do estudante para que ele tenha a condição de receber o material, ter a orientação de tutores e professores, mas também que esse aluno tenha a sua avaliação criteriosa, como deve ser também feito no ensino presencial.
Uhum. E a que pontos o estudante deve estar atento na hora de optar por um curso à distância? Primeira coisa a se olhar é se tem um critério de avaliação do MEC a respeito dessa instituição?
Isso. Primeiramente, se você entrar na página internet do MEC, você vai ver lá quais são as instituições credenciadas, sejam públicas ou privadas. Segundo, também na página do MEC de Educação à Distância, existe um item lá chamado Referenciais de Qualidade para Educação Superior à Distância. Então você tem muitas informações. Hoje, do ponto de vista das instituições públicas, cabe à CAPES, a partir de 2008, coordenar através do Sistema da Universidade Aberta do Brasil, do Sistema UAB, uhum. coordenar a educação superior das instituições públicas. Então, se você entrar na página da internet www.capes.gov.br, você vai ver lá, tem um link para a Universidade Aberta do Brasil, onde você pode verificar quais são os cursos oferecidos, quais são as plataformas disponíveis, etc. No caso da Universidade Aberta do Brasil, o foco principal é a formação de professores da educação básica em serviço e a preparação de novos professores, porque hoje você sabe que é uma deficiência grande de professores na educação básica brasileira. Então, a UAB tem como foco principal a formação de professores. Mas em outras instituições, inclusive privadas, você tem diversos tipos de cursos que são oferecidos. E é interessante notar o seguinte: nas próprias avaliações que foram feitas pelo INEP, que é o Instituto do MEC, que faz inclusive as provas, o Enem e o Enade, os resultados dos alunos à distância no Enade, no Exame Nacional, que seria para o ensino superior, são equivalentes ou até superiores à educação presencial de mesmo nível.
Uhum. Diante da ampliação do ensino à distância no Brasil na última década, o número de estudantes inscritos nos cursos à distância aumentou significativamente nos últimos anos. Qual a perspectiva que o senhor vê daqui para frente em termos de qualidade desses cursos? Ela deve melhorar ou, ao contrário, numa visão mais pessimista, a charlatanice, a picaretagem deve continuar em alguns desses cursos, deve piorar daqui para frente? Como o senhor vê?
Veja bem, é como você mesmo falou, a picaretagem, a charlatanice, ela já existe na educação superior brasileira presencial há muito mais tempo. E coube ao MEC, vamos dizer, principalmente nos 10 anos para cá, fazer a regulação e a supervisão dos cursos, inclusive fechando faculdades, proibindo novas entradas, isso tanto para o presencial como para a distância. Agora, a previsão de que o ensino superior à distância no Brasil vai crescer e crescer com qualidade, ela é totalmente cabível, Porque, principalmente, é como eu falei, o Brasil entrou na educação à distância com relação ao mundo desenvolvido com quase 40 anos de atraso. Ou seja, quando se optou por não apoiar a educação à distância de qualidade, como também deve ser a presencial, houve um crescimento desenfreado do ensino puramente comercial. Então, quer dizer, a perspectiva do Brasil crescer a educação à distância, tanto é o uso da educação à distância para formar profissionais em serviço, professores ou não, para dar uma coisa hoje que é fundamental em qualquer carreira, que é a formação continuada, a formação ao longo da vida, que hoje ninguém pode se considerar formado, como às vezes a gente acha, a pessoa conseguiu um diploma, eu estou formado. Hoje, quem não estuda ao longo da sua profissão, do seu desenvolvimento profissional, ele para no tempo e ele é superado.
Uhum.
Então, quer dizer, a educação à distância ela pode ser usada para a formação inicial e deve ser usada para a formação continuada. E agora tem um outro componente também, que com os meios de comunicação mais rápidos, principalmente a internet, nós temos uma geração que é uma geração que é chamada de nativos digitais. E esses nativos digitais, que sabem navegar na internet e usam todas as ferramentas que tem um computador, você sujeitar a ficar 2 horas numa sala de aula perante um professor mal preparado, isso, na realidade, chega a ser uma crueldade do ponto de vista de ensino. Então, a educação à distância, e como eu disse, ela não compete e não tem nenhum conflito com a presencial. O que nós vamos caminhar, como já se fala há muito tempo na Inglaterra, nos Estados Unidos, é educação combinada. Você usar a modalidade mais adequada conforme as necessidades e os meios disponíveis.
Uhum. Bom, eu conversei com o diretor de Educação à Distância da CAPES, Dr. João Carlos Teatini Clímaco. Muito obrigado por sua entrevista aqui no Revista CBN. Uma boa tarde ao senhor.
Muito obrigado e eu que agradeço, Diego. Estaremos sempre disponíveis.